senador Roberto Rocha, que preside essa sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores das emissoras desta casa, quero trazer uma boa nova para todo o Brasil, pois nosso país acaba de alcançar esta semana, especificamente no dia 8 de maio, na segunda-feira, a marca de 11 gigawatts de capacidade eólica instalada, distribuída em 443 parques e mais de 5.700 aerogeradores. Recebi esta notícia pela direção da Beólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, uma instituição sem fins lucrativos que congrega e representa a indústria da energia eólica no país, incluindo as empresas de toda a cadeia produtiva, presidente. A presidente executiva da entidade, a senhora Elbia Silvia Ganon, fez um belo relato deste importante setor que tem tirado do escuro milhares de brasileiros. É isso mesmo. Sem a geração das eólicas, da energia eólica, a região nordeste do país, por exemplo, estaria hoje sem água e também sem luz. O marco de 11 gigawatts tem significados relevantes. Para se ter ideia, era esse marco, essa quantidade de energia gerada, significa a construção de uma nova Belo Monte. Também podemos fazer uma comparação em relação à energia gerada pelas eólicas no Brasil. A energia eólica abasteceu mensalmente, em média, 17 milhões de residências, o que significa uma população de cerca de 53 milhões de pessoas no Brasil, equivalente à população de todo o norte e sul do nosso país. A geração de energia eólica é equiparada, em 2015, a quase todo o consumo do estado de São Paulo. No ano passado, a indústria eólica foi responsável pela geração de mais de 30 mil postos de trabalho e investimentos no período de 2016 na ordem de 5,4 bilhões de reais. E todos esses investimentos vêm de uma cadeia produtiva. Os mais renomados fabricantes de aerogeradores, pás, torres e grandes componentes estão instalados no Brasil, produzindo e contratado aqui. Pelo menos 80% dos componentes de um aerogerador já são feitos, senhor presidente, aqui no nosso país. Segundo a Bloomberg New Energy Finance, o Brasil é o terceiro país mais atrativo no mundo para os investimentos em energias renováveis. Somando o período de 2009 a 2016, o investimento chega à grande cifra de US$ 32 bilhões. Esses dados mostram a vitalidade de um setor que tem se mostrado cada vez mais importante para o país, seja para ampliar a participação das energias renováveis na matriz elétrica brasileira ou ainda para contribuir com a retomada de crescimento brasileiro. Outro dado importante do setor: a energia eólica já é responsável por 7,1% da matriz elétrica brasileira. Há cerca de 7 gigawatts já contratados para serem implantados até 2020. São 15 empregos gerados a cada megawatt. Para se ter uma ideia do que estamos falando, o nosso país tem um potencial de gerar 500 gigawatts com as eólicas. Ou seja, nós temos a capacidade, senhor presidente, de, no futuro, produzir com os ventos do nosso país 3 vezes mais energia do que estamos consumindo hoje. Esse é um patrimônio importante para o nosso país. Enquanto o segmento cresce, os governos da região Nordeste também se mobilizam para que sejam agendados novos leilões para a contratação de usinas eólicas, após um certame marcado para dezembro passado ter sido cancelado devido a um cenário de sobra estrutural de energia no país decorrente da crise. O Brasil viu um crescimento exponencial das eólicas na última década. Além de investimentos para implementar as usinas, as licitações eólicas atraem fábricas de equipamentos e outros fornecedores para o Nordeste, onde estão gerando empregos em regiões muitas vezes carentes e movimentando a economia local com arrendamento de terras para os projetos em diversas cidades no interior do nosso país. O setor de energia renovável é uma cadeia econômica que se consolida, inclusive com expressivos investimentos de fabricantes de equipamentos. O cancelamento dos leilões nos causa grande preocupação quanto ao futuro da nossa cadeia produtiva da energia eólica. No Nordeste, os períodos de afluência abaixo da média histórica deixaram de ser uma anomalia conjuntural por diversas razões. Os usos múltiplos da água, as perdas nos cursos dos rios e o processo de assoreamento dos reservatórios, por exemplo. E é também a região Nordeste, onde o potencial eólico é elevadíssimo. Trago aqui mais um alerta. O reservatório de Sobradinho, por exemplo, iniciou o ano 2017 com cerca de 12% da sua capacidade, mesmo com a utilização de ferramentas mitigatórias utilizada pelo operador nacional do sistema, como a redução da vazão obrigatória mínima do reservatório. Atualmente, o reservatório de Sobradinho está armazenando entre 12% e 15%. Visivelmente, para esta região, a eólica se apresenta como uma solução ideal e, em diversos momentos, a energia eólica foi responsável por suprir mais de 50% da demanda de energia da região Nordeste. Caros, neste cenário, não temos como não apoiar mais um leilão de energia eólica em 2017. Isso se torna essencial e vital para não destruir a cadeia industrial desse grande setor. Dados da Beólica apontam que as consequências da não contratação de 2016 serão sentidas na cadeia produtiva em tempo, caso o quadro não se reverta com novos leilões em 2017. Temos que nos mobilizar, temos que sensibilizar o ministro de Energia, de Minas e Energia, o ministro Fernando Bezerra. Temos que juntar todas as forças do Congresso Nacional para que haja uma sinalização positiva do governo federal para que possamos, mais breve possível, ter pelo menos um leilão de reserva este ano. Este leilão é a certeza que a cadeia produtiva da eólica não vai parar. Os empregos das indústrias serão mantidos e o desemprego no nosso país não vai aumentar. Digo sempre, em todos os locais que eu vou, a energia eólica, o vento, é o maior amigo dos rios brasileiros. Quando nós estamos gerando energia através da eólica, os motores das termoelétricas param e a gente deixa de agredir o meio ambiente. Quando os moinhos de vento, quando a energia eólica, as pás estão rodando no interior do nosso Nordeste, as águas não estão se perdendo através das hidrelétricas para geração de energia e essa água fica adormecida e acalentando os povos que moram nas margens dos rios do nosso país. A energia eólica é a maior amiga dos rios brasileiros. E é por isso que este leilão é fundamental para que nós possamos compensar esse grande desastre ambiental que estamos vivendo com a falta de chuvas no nosso país. Não temos dúvidas que o cenário atual brasileiro certamente seria ainda mais crítico se o Brasil não tivesse diversificado a sua matriz de fontes renováveis nos últimos anos, fornecendo energia limpa e assim nos privando de racionamentos que poderíamos estar hoje aflitos também tendo que enfrentar. Seria racionamento por falta de água e racionamento por falta de energia. Temos um parque produtivo, senhor presidente, que ajuda a manter o nível dos reservatórios. Lembrando que no Brasil, nos períodos de baixa hidrologia, são exatamente os períodos de melhores ventos. No momento em que temos observado um dos piores índices pluviométricos do histórico de medições nas bacias hidrográficas brasileiras. Nesse cenário, as eólicas foram e são fundamentais, especialmente para o abastecimento de energia do nosso Nordeste. E como não citar a competitividade? A energia eólica não faz só bem aos rios, não. Ela também faz bem ao bolso do cidadão brasileiro. Nos leilões recentes, a energia eólica se consagrou como a segunda fonte mais competitiva. A primeira, ela só perde para a energia das grandes hidrelétricas, senhor presidente. Se considerarmos que não há mais condições, ou as condições estão cada vez mais restritas para que o Brasil invista em grande escala nessas hidrelétricas, especialmente por questões financeiras e ambientais, podemos considerar, sim, que a energia eólica é hoje, no Brasil, a opção de contratação mais barata, bom para o meio ambiente e bom para o bolso do cidadão. Nós estamos gastando com energia suja das termoelétricas recursos que poderiam estar à disposição para investir cada vez mais em energia eólica, senhor presidente. Tudo isso lembrando que a eólica tem emissões de CO2 igual a zero. E ao gerar esse tipo de energia, evita-se a geração de outra que poderia, como falei, ser muito danosa ao meio ambiente. O total de emissões evitadas em 2016 foi de 17,81 milhões de toneladas de CO2, o equivalente à emissão anual de cerca de 12 milhões de automóveis. A energia eólica, senhor presidente, ao gerar 7%, ao estar com 7% da capacidade instalada do nosso país, está permitindo que nós tivéssemos, em comparação, a mesma coisa de termos tirado 12 milhões de veículos nas ruas do nosso país. Todos esses cálculos são feitos considerando a metodologia e os dados do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para o cálculo das emissões evitadas pela fonte eólica. Somado todos esses argumentos, não podemos deixar morrer um setor produtivo tão importante para o Brasil. Uma atividade que tem mostrado seu potencial com características importantes. Ela é renovável, ela não polui, ela é eficiente, ela reduz a desigualdade social no interior do nosso país, gera renda e fixa também o homem no campo. Eu não tenho como deixar de destacar as eólicas dentro da mesma linha de defesa e da minha preocupação com o futuro dos recursos hídricos no Brasil e no mundo. Por isso que, mais uma vez, registro, o vento, a energia eólica, é o amigo inseparável dos rios brasileiros, é o amigo inseparável do meio ambiente. E nesse caminho, senhor presidente, a inovação nos traz, no mundo, grandes descobertas. Quero aqui só citar uma nova tecnologia que promete resolver os problemas de forma simultânea, como a escassez de água e a criação de novas formas de coleta de energia limpa. Já existe uma turbina fabricada na França que, através da coleta de umidade, até nos mais secos ambientes, faz com que essa coleta seja transformado em água limpa. Ou seja, ao mesmo tempo que a turbina gera energia, ela também produz água. Este é um fator e uma tecnologia que devemos, no futuro, poder atrair para o nosso país. A inovação já está em funcionamento no deserto de Abu Dhabi e já consegue coletar cerca de 16 galões de água por cada hora de funcionamento da turbina. Uma tecnologia ainda cara, mas da mesma forma que um dia a energia eólica foi muito cara, da mesma forma que a energia solar também era quase impossível a sua colaboração na matriz energética, nós temos aí novas tecnologias entrando e nos dando a certeza que o futuro será de uma energia limpa e sustentável para toda a humanidade. Meus caros, acredito que todos aqui são unânimes em relação à importância deste setor. E é por isso que conto com o apoio de todos os meus pares no Senado. Vou levar essa discussão para a Comissão de Infraestrutura, para a Comissão de Meio Ambiente, né, para nós juntos podermos fazer esse apelo ao ministro da Minas e Energia, o ministro Fernando Bezerra, para que ele possa lançar um leilão o mais breve possível, para que o processo de desenvolvimento da cadeia produtiva da energia eólica, desde os serviços mais simples até a indústria, não tenha frustrado os investimentos que foram feitos aqui no Brasil e que nós possamos, ainda este ano, dar esse suspiro, esse pensamento, trazer de novo, né, essa esperança para o setor, para que ele possa continuar investindo no futuro sustentável das gerações dos nossos brasileiros. Então, presidente, era isso que eu gostaria de falar e, com isso, agradeço a paciência de Vossa Excelência e o tempo colocado para que eu pudesse proferir o meu discurso.